Bezerra Hashem, da Flame Dalet, da de Avodah Zara, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Flame Gimel Amud Bet, na sétima linha de baixo. Amar Razvit, fala Razvit. Haimane de Cunha. Então vimos no ano passado várias leis sobre utensílios de Goim que absorveram o vinho do Goi. Fala Razvit que se tem um utensílio de barro que ele foi coberto com grafite, Rivra Veuch Mashari. Se o utensílio é preto ou branco, mesmo que o goi colocou vinho lá, o judeu pode usar esse utensílio. O utensílio não absorveu o vinho. Iruka Asur, mas se o utensílio é esverdeado, é proibido para o judeu. Mishum Demitze, porque é feito com uma terra que absorve muitos líquidos. Então, nesse caso, o utensílio absorveu bastante vinho do goi, o utensílio é proibido para o judeu. Veit cartuf niculo assiri. Fala Razvit, se o utensílio tem rachaduras na superfície, independente da cor, o utensílio é proibido para o judeu, porque o utensílio absorveu o vinho através das rachaduras. Essa é a opinião de Razvit. Amar Darash Marimar. Marimar falou diferente. Cunha, Benuchma, Benhivra, Beniruka, Shari. O utensílio de barro que é coberto com grafite, independente da cor dele, mesmo que o goi colocou vinho lá, o utensílio continua permitido para o judeu, não absorveu vinho. Pergunta, mas mais na Mihametz Bepesach, por que Mariana disse isso no caso do vinho, e falou diferente no caso de Hametz em Pesach? Que o quê? De Baum e Nemi Marima. Perguntaram para Marima. Hani Mare de Cunha, Maulestamu Shebeu Bepesach. A pessoa tem um utensílio desses, um utensílio de barro coberto, revestido com grafite. Ele usou esse utensílio para cozinhar hametz. Será que ele pode usar esse utensílio em Pesach? Então, a pergunta nem começa se o utensílio é esverdeado, a terra que compõe esse barro absorve o hametz e é proibido em Pesach. Tudo bem. Minha pergunta para Marima é se o utensílio é branco ou preto. Mas, qual é a lei? Outro, porém, se o utensílio tem rachaduras na superfície, é óbvio que é proibido em Pesach, porque o utensílio absorveu o hametz através das rachaduras. Se a pessoa vai usar isso em Pesach, o utensílio vai expelir o hametz na comida dele de Pesach e é proibido. Então a pergunta é, o que acontece se o utensílio é branco ou preto? É um utensílio coberto com grafite e a superfície é lisa, não tem rachaduras. Mas será que é permitido usar esse utensílio em Pesach? A pessoa usou esse utensílio com hametz durante o ano, como fica com a sua Pesach? Amaleu falou Marima, Ana Hazina leu demidaiti, Bekeba demidaiti, Vadei Bale Vassi. Fala Marima, ele sabe que esse utensílio, ele expele o que ele absorve. Então, se é assim, se ele expele algo que ele absorve, isso é proibido em Pesach. O utensílio absorveu o hametz e vai expelir hametz na comida do sujeito em Pesach, proibido. Então, falamos na Maitama, Hatuna ida klecheres shenu tzemidedofno leolam. Então, falamos ali, mas que esse utensílio não pode ser cacherizado para Pesach também. Não adianta fazer a galá. Não temos como cacherizar esse utensílio. Explica o Gagmará, que a Torá testemunha que um utensílio de barro que absorveu algo proibido não tem como ser cacherizado. Fala a Torá e Shaber. Não tem como cacherizar um utensílio desse. Então, durante o ano, a pessoa pode usar esse utensílio que absorveu o hametz. Não tem nenhum problema. Mas em Pesach, isso é proibido e o utensílio não tem como ser cacherizado. Então, Meshna Miyai Neser, pergunta na por que Marima falou uma coisa no caso do vinho do goi, e outra coisa no caso do hametz. Diderash leu Marima Kulu Mane de Cunha, Shari falou Marima, um utensílio desses de barro coberto com grafite, que o goi usou para colocar vinho, é um utensílio permitido para o judeu. O utensílio não absorveu o vinho. Por que Marima disse isso no caso do vinho, e no caso do hametz Marima disse que é proibido usar isso em Pesach? Vehi teima, hametz deoraita e neser de rabanan. Talvez você me responda uma coisa. Que hametz é proibido em Pesach pela Torá. Uma lei mais grave. O vinho do goi é proibido para o judeu pela lei rabínica. Então, talvez é uma lei mais leve. Essa seria a diferença? Falamos aqui não. Quando os sábios instituem alguma lei rabínica, eles decretam isso como se fosse uma lei pela Torá. Tem os mesmos rigores, tem os mesmos parâmetros. Então volta a pergunta, qual é a diferença entre vinho do goi e hametz? Responde: quando se usa esse utensílio para colocar hametz, se coloca o hametz quente. Então o calor faz com que a superfície dilate e absorva o hametz. Então, por isso, é proibido usar esse utensílio em peça, porque vai expelir também, através do calor, o hametz na comida da pessoa em peça. Por isso é proibido. Quando se coloca vinho num utensílio desse, se coloca, obviamente, o vinho frio. Por isso, falou Marimar, o utensílio desses coberto com grafite não absorve o vinho do goi. Continuamos. Rebbe Akiva Ikra de Ginzak. Rebbe Akiva viajou para a região de Ginzak. Bauminei, o pessoal de lá perguntou para a Rebbe Akiva três perguntas. Mitanin Leshaot, oi Mitanin Leshaot. A pessoa, ele recebe sobre si jejuar parte do dia seguinte. Uma hora, meio dia, ou o que seja. Ele não se comprometeu a jejuar o dia inteiro. Então, será que esse compromisso se recai sobre a pessoa? Ele jura que ele vai jejuar no dia seguinte, do amanhecer até o meio-dia. Será que ele está comprometido a isso ou não? Logo, Rebbe Akiva não sabia responder isso. Kankanim shilodeku havim asurim umutarim. Outra pergunta. O goi pegou um utensílio de barro normal e colocou vinho. O utensílio absorveu o vinho. Será que o judeu pode usar esse utensílio? E quando? Logo, Rebbe Akiva não tinha resposta. A gente sabe que Moshe Rabbeinu, ele sacrificou os sacrifícios no Mishkan, no tabernáculo, nos 7 dias de Miluim, nos 7 dias da inauguração do tabernáculo. Então, nesses dias, Moshe Rabbeinu, ele serviu como Kohen Gadol. A questão é, que roupa ele usou? A Torá diz que as roupas do Kohen Gadol são para Aharon. Então Moshe não usou essas roupas. Então que roupas ele usou? Lava Bedeira, bem que não tinha resposta para isso também. Continuando para Ata Sharbe Midrash. Sharbe aqui foi até o Beta Midrash perguntar para os sábios essas perguntas. Amri responderam. Ilheta Mitanim Leshaot. A lei é que a pessoa ele se compromete hoje para jejuar amanhã parte do dia, ele tem que cumprir com isso. Isso se recai sobre ele. Vem Mishlimit Paret Filat Ta'anit. E se a pessoa ele vai completar o jejum até o final do dia, em Minha, ele tem que acrescentar na Brachá de Shema Koleno o Aneno, que é a reza referente ao jejum. Então, mesmo se ele se comprometeu a jejuar, digamos, do amanhecer até o meio-dia, ele decidiu completar o jejum até o final do dia, em Minha, ele vai acrescentar esse trecho de Aneno na Brachá de Shema Atfilah. Essa é a resposta para a primeira pergunta. A resposta da segunda pergunta. Um goi colocou vinho num utensílio de barro. Então, quando é que um judeu pode usar esse utensílio? Depois de quanto tempo? A resposta é depois de 12 meses. Passaram 12 meses do último uso do goi com esse vinho. O judeu pode usar esse utensílio imediatamente, mesmo se o utensílio absorveu o vinho já se secou, não é mais considerado vinho conforme a Halakha. Bameshi mesmo Moshe Shivat Imei Meluim. A terceira pergunta. Quais roupas Moshe Rabbeinu usou para sacrificar o sacrifício no tabernáculo nos 7 dias do Meluim? Bechaluk Lavan com uma túnica branca de linho. Ravkana Matun, Ravkana explica melhor. Bechaluk Lavan Shen Bo Imra. É uma túnica especial. É uma túnica que o costureiro pegou o tecido inteiro e fez a túnica com esse tecido. Normalmente, quando se faz uma roupa, o costureiro faz as mangas e depois ele costura as mangas no corpo da roupa. No caso, a túnica de Moshe Rabbeinu era diferente. Era um tecido só que o costureiro fez também as mangas e também o corpo. Continuamos. Hacharzanim ve'azagim shel ovdei kohavim. O goi pegou uvas e ele pisou nas uvas para fazer vinho. Fala-me, o judeu não pode ter nenhum proveito desses restos de uvas. assim como o vinho do goi é proibido absolutamente para o judeu, assim também esses restos de uvas, e falam Rahamim, depende. Se esses restos, esses detritos, as uvas pisadas, se secaram, são permitidas para um judeu. Enquanto são úmidas, tem o vinho do goi é proibido. Tanto para não falar breta sobre isso. Como a gente mencionou, a opinião de Rahamim é que enquanto esses restos estão úmidos, tem vinho do goi, o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Se se secaram, então o judeu pode ter proveito. Como é que a gente define se os restos se secaram ou ainda não se secaram? Nos 12 meses depois da prensa, consideramos que esses restos estão úmidos, tem vinho do goi ainda. São proibidos. Depois que passaram 12 meses da prensa, já o judeu pode ter proveito desses restos, o vinho já se secou. Itmar foi ensinado sobre isso. Amar Rabar Barbar Hana, Amar Rabi Yohanan. Fala o sábio nome de Rabi Yohanan. Keshem Asurim Asurim Afilu Be'anah, Keshem Uterim Uterim Afilu Be'achila. Enquanto esses restos de uvas pisadas estão úmidos, o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Não só que ele não pode comer, ele não pode dar para o seu animal comer também. Ele não pode pegar esses restos e vender para um outro goi. No momento que esses restos se secam, então não tem mais vinho. O judeu também pode comer esses restos. Amarazit, farazit. Haidurdaya de Hamra de Aramai. O goi fez vinho, colocou o vinho no barril, e o vinho formou borra, os sedimentos que formam o vinho quando ele fica envelhecendo. E ele pegou a borra do vinho dele e tirou do vinho do barril. Farazit, badatresa, chatashari. Se essa a borra do vinho, do goi, se secou por 12 meses, o judeu pode já usar essa borra. O vinho contido na borra já se secou. Amarav Haviva Berederava, Anigulf Batatresa Shartashari. Como a gente viu antes também, se um utensílio absorveu o vinho do goi e se secou por 12 meses, o judeu pode usar esse utensílio. O vinho absorvido já não é mais vinho. Amarav Haviva, Farav Haviva. Também um cantinho de couro que absorveu o vinho do goi, se secou por 12 meses, já se permitiu para o judeu, pelo mesmo motivo de antes. Fala o sábio Ravacha Bedravica que também os restos das uvas que o goi pisou para fazer vinho, depois de 12 meses que se secaram, o judeu já pode comer também isso, como a gente viu. Também utensílios de barro escuros ou claros que absorveram o vinho do goi depois de 12 meses que se secaram são permitidos para o judeu. Muriás. A Mishnah menciona esse caso do muriás. Muriás é uma gordura de peixe que alguns goim colocavam vinho. Então fala-me, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Contém vinho do goi, assim como não pode ter nenhum proveito do vinho do goi, não pode ter proveito dessa gordura de peixe com o vinho do goi. Hamim dizem que o judeu não pode comer isso por causa do vinho, mas pode ter proveito, pode dar para o animal comer. Porque não é mais vinho, é uma comida que tem um pouco de vinho lá. Então vamos falar breve sobre isso. Muriás uman mutar. Isso que a gente diz que essa gordura de peixe é proibida, é só se um goi comum produziu essa gordura. Mas se foi um goi profissional que preparou essa gordura de peixe, o judeu pode comer isso também. Porque um profissional não acrescenta vinho. Era um costume de pessoas comuns que eles acrescentavam vinho para melhorar o gosto. Mas uma pessoa que sabe fazer essa gordura de forma profissional não tem que acrescentar o vinho. Então ele não acrescenta. O judeu pode comer essa gordura. Rebida ben Gamliel Omer Mishor Michael ben Gamliel. Fala o sábio. Af hilak uman mutar. Vamos ver uma lei interessante na sequência. Com relação a hilak, é um tipo de peixe. Então, como a gente sabe, para o peixe ser kasher para um judeu, tem que ter dois sinais. Primeiro, tem que ter escamas. Segundo, tem que ter barbatanas. São esses dois simanim, dois sinais de pureza. Hilak é um tipo de peixe que é uma espécie que tem esses dois sinais, mas só quando o peixe se desenvolve. Quando o peixe é jovem, ele não tem escamas. Então é um peixe caché, porque é uma espécie de peixe que tem também barbatanas, também escamas. Então, fala a Michelle na frente, o judeu não pode comprar esse peixe jovem de um goi, porque o goi é suspeito de pegar esses peixes jovens que não têm escamas e acrescentar peixes que são de espécies que não têm escamas. O goi vai pegar esse peixe que jovem não tem escamas e misturar com outros peixes baratos que são espécies que não têm escamas. O judeu não pode comprar esse peixe hilab do goi porque você suspeita que ele misturou peixes não kosherim, uma vez que estão disfarçados no meio do hilak, que jovem não tem escama. Porém, fala o sábio aqui que se é um peixeiro profissional que está vendendo esse hilak, o judeu pode comprar dele. Porque um peixeiro profissional, mesmo o goi, não é suspeito de trapacear a clientela dele dessa forma. Vocês vão perceber o gosto diferente e vão desmascarar o peixeiro. Ele não quer comprometer a reputação dele, então ele não vai trapacear. Tanya vim beredrebeval. Avimi, filho de Rabi Aval, transmitiu uma breta. Murias, humano, mutar. Como a gente viu, se é um goi profissional que preparou essa gordura de peixe, o judeu pode comprar e pode comer. Porque um profissional não acrescenta vinho. Utanela veu amarla. Avimi transmitiu a breta e ele próprio explicou melhor essa lei. Bamrishon vexini mutar, shlishi asur. Então, para entender melhor o que se fazia na época, para entender essa lei. O goi, ele pegava a gordura de peixe e ele tirava parte da gordura, vendia, acrescentava água e sal. Tirava outra vez, ou outra parte da gordura, acrescentava mais água e sal. Então, se trata de um profissional, ele não acrescentou vinho ainda. Então, na primeira e na segunda vez que ele tirou a gordura para vender, o judeu pode comprar e pode comer. Não acrescentou vinho. Já. Na terceira vez que ele vendeu a gordura, o judeu já não pode mais comprar. Mas então, por quê? Pamrishon vexini de nafi shumanayu, lo tzerik lemir beuhamer, mikan vela kram beuhamer. Explica aqui a Vini. Na primeira e a segunda vez que o goi profissional tirou a gordura, tem bastante gordura lá. Ele não tem que colocar vinho, a gordura tem bastante gosto. Então o judeu pode comprar e pode comer. Já na terceira vez em diante que o goi tira a gordura, tem pouca gordura que restou lá. Tem bastante água e sal e pouca gordura. Então, para compensar que a gordura está magra, tem pouca gordura, a gordura está diluída na água, o mesmo goi profissional acrescenta o vinho para compensar a falta de gosto. Então, a primeira e segunda vez que o goi profissional tira a gordura, ele não colocou vinho ainda, porque tem bastante gordura, não falta gosto. O judeu pode comprar e pode comer. A terceira vez em diante que ele tira a gordura, uma vez que ele colocou tanta água e sal lá, ele acrescenta vinho para compensar a falta de gosto. A mistura está magra, então o judeu não pode comprar mais isso. Vem um barco com goim vendendo essa gordura de peixe. Samurias. Uti otiv rabiaba de minaku leture beada. Rabi Abba de Aku mandou os judeus vigiarem esses goim, para que eles não coloquem vinho. E os judeus podem comprar essa gordura deles. Amale Rava Adaidna Manatra. Fala, Rava, peraí. Vamos vigiar agora? Quem é que vigiou eles até agora? Pode ser que antes de eles chegarem em Aku, eles já colocaram vinho. Que adianta vigiarem agora? Amale Adaidna Lemainejosla. Qual seria o seu receio? E Mishum de Meav Beuhamra. O receio talvez é que eles colocaram vinho de onde eles vieram antes de chegar em Aku. Não temos essa suspeita. Kista de Murias Beluma, Kista de Hano Bedalitlumi. De onde eles vêm, o vinho vale 4 vezes mais do que a gordura de peixe. Não convém a eles colocarem vinho, vão perder dinheiro. Então a suspeita é que eles vão chegar em Aku, lá o vinho era barato. Então eles vão comprar vinho e vão colocar na gordura. No momento que eles pegam o vinho não é mais caché. A madre da Bíblia de Rabizeira pergunta da Bíblia para Rabizeira: Dilma Aidi de Tsur Ato, de Chave Hamra. Devemos ter uma outra suspeita. Da onde eles vêm, o vinho é caro. Tudo bem, então não temos suspeita que eles colocaram o vinho de onde eles vêm. Mas pode ser que a caminho de Aco eles passaram por Tsur. É uma região que o vinho é barato. Pararam o barco lá, compraram vinho e colocaram. Então, que adianta vigiar agora? Amalei, fala, dizer que não. Ataman Kulub Shurika. Para parar em Tsur por esse caminho é muito complicado. Tem neve lá, é uma complicação. Então, os goim não são suspeitos de pararem o barco em Tsur só para colocar vinho. Então, é suficiente vigiar o goi enquanto ele está em Aku e é permitido comprar essa gordura e comer. Conjus, Vekminat Bet Uniaki. A Mishnah disse, também uma discussão entre Abimir e Hachamim, sobre uma espécie de queijo de Bet Uniaki, de uma região de goi. Abimir diz que o judeu não pode ter nenhum proveito desse queijo, não só que não pode comer, não pode comprar para dar para o animal comer, não pode comprar esse queijo para vender para um goi. E Hachamim dizem que o judeu não pode comer esse queijo, não sei por quê, mas ele pode ter proveito. Explica como era melhor. Amar Rabi Shimon ben Lakish fala isso aqui. Primastruk virat betuniaki. Por que diz Rabi Meir que o judeu não pode ter o mínimo proveito desse queijo de betuniaki dessa região? Fala isso aqui. Preserova galim shelotair nishchatim leavodat kuchavim. A maioria dos bezerros que são abatidos lá são abatidos em nome da idolatria. Então, o que eles faziam é que eles faziam o queijo dentro do estômago de animais. As secreções do estômago ajudavam na produção do queijo. Então, uma vez que a maioria dos bezerros que eram abatidos lá eram abatidos para idolatria, então suspeitamos que o queijo de Betuniaki, que está aqui, foi preparado no estômago de um animal que foi abatido para idolatria. Então, tendo proveito desse queijo, estamos tendo proveito de algo de idolatria, porque foi o estômago de animal de idolatria que produziu esse queijo. Então, por isso, Faro e Mir é proibido ter proveito desse queijo. Mas explicarei isso aqui. Pergunta. Mai Rova Galim, afilo Miutnam, dar Mir Haesh Le Miuta. Por que isso aqui diz que a maioria dos bezerros que são abatidos lá são abatidos para idolatria? Por que isso é relevante? Mesmo que fosse a minoria, Remir diria a mesma coisa. Remir ele suspeita que talvez esse queijo vem da minoria dos bezerros abatidos lá. Então, Remir diz a mesma coisa. Talvez esse queijo foi preparado num estômago de um animal de idolatria, proibido. Isso é uma discussão entre Remir e Hachamim. Temos uma dúvida se algo é permitido ou proibido. A maioria das probabilidades indica que é permitido. Hachamim dizem, então é permitido. Avaliamos que isso provém da maioria. Hachamim segue um indicador da maioria também para permitir. Ramir diz que não. Suspeitamos que talvez isso venha da minoria das probabilidades e é proibido. Então a pergunta é, por que Mishlakish diz que a maioria dos bezerros que são abatidos lá são abatidos para idolatria? Mesmo que fosse a minoria, Ramir diria a mesma coisa, que o queijo de lá é proibido para o judeu ter até proveito, porque talvez esse queijo justamente foi preparado no estômago de um animal de idolatria. Como é que não? Yamatrov e Kamiut. Responda para o seguinte, que eles faziam queijo no estômago de qualquer animal, não só bezerros. A maioria dos animais que são abatidos lá não são bezerros. Então, fala Reish Lakish, uma vez que a minoria dos animais abatidos lá são bezerros, e a maioria dos bezerros abatidos lá são abatidos para idolatria, então temos uma minoria relevante para me dizer que talvez o queijo foi preparado, né, no estômago do bezerro de idolatria, por isso é proibido. E daí a Mart Miut, porém, se você me diz que só a minoria dos bezerros são abatidos para idolatria, que mandei carova galim dele de chatim na do Javi. Vem cá na Mishab e mo dele de chatim na do Javi. Havale miuta de miuta, miuta de miuta no Reis de Remir. Se você tivesse me dito que só a minoria dos bezerros são abatidos para idolatria, teremos uma situação da minoria que proíbe. Ou seja, a maioria dos animais abatidos lá não são bezerros e não são abatidos para idolatria. A minoria dos animais são bezerros que são abatidos. Tudo bem, mas a maioria dos bezerros abatidos lá não são de idolatria. Só a minoria da minoria, a minoria dos bezerros, que forma a minoria dos animais totais que são abatidos lá. Então, seria a minoria da minoria que proibiria. Remir não leva em conta a minoria da minoria, leva em conta a minoria. Por isso fala isto aqui, que a maioria dos bezerros abatidos lá são abatidos para idolatria. Então, a maioria dos animais abatidos lá não são abatidos para idolatria, nem sem, não são bezerros. Mas a minoria são bezerros. E a maioria da minoria, a maioria dos bezerros, que formam a minoria de todos os animais, são abatidos para idolatria. Então, Rabi Meir suspeita que talvez esse queijo venha dessa minoria total. Foi um queijo preparado no estômago de um bezerro de idolatria, por isso Rabi Meir proíbe. Mas, se fosse só a minoria dos bezerros que fossem abatidos para idolatria, então Rabi Meir permitiria o judeu ter proveito desse queijo. Porque a maioria dos animais não são abatidos para idolatria, não são bezerros. A maioria dos bezerros também não. Só a minoria dos bezerros que foram a minoria total. Seria a minoria da minoria, Rabi Meir não teria esse receio. Mas uma vez que a maioria dos bezerros, a maioria da minoria dos animais são abatidos para idolatria, Rabi Meir proíbe o judeu de proveito desse queijo. Já Hachamim seguem o indicador da maioria para permitir o proveito desse queijo. Hachamim dizem que uma vez que a maioria dos animais abatidos lá não são abatidos para idolatria, então avaliamos que esse queijo provém dessa maioria e o judeu pode ter proveito do que? Não pode comer, mas pode ter proveito. Continuamos. Amar lei Rabi Shimon ben Eliakim e Rabi Shimon ben Lakish. Pergunta Rabi Shimon ben Eliakim para Reish Lakish. Que nishchatim la'avodat kuchavim mai have? E daí que a maioria dos bezerros são abatidos para idolatria? Mesmo que a gente vai dizer que o queijo foi preparado no estômago de um animal de idolatria. E daí? Ve'ahatu deshari, Reish Lakish permitiria isso. Por quê? Deito não foi ensinado. השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים. להקטיר חלבה לעבודת כוכבים. Digamos que o idólatra abate o animal com a intenção de fazer o abate em honra ao ídolo. Então o próprio abate é um trabalho idólatra. A carne do animal se proíbe para um judeu imediatamente. Somos proibidos de ter proveito de qualquer coisa de idolatria. O abate foi para a idolatria. A carne se proíbe. Isso dá para entender. A questão é a seguinte, o idólatra abateu o animal com a intenção de futuramente jogar o sangue no altar da idolatria. Ou ele abateu o animal com a intenção de sacrificar o sebo do animal para a idolatria. A intenção dele não foi de abater agora em honra ao ídolo, e sim é um intermédio para futuramente ele servir o ídolo. A questão é, será que esse abate é considerado um abate de idolatria? E a carne do animal está proibida para o judeu? Ou será que não? Rabi Yohanan Amar Asura. Fala Rabi Yohanan, o abate é um abate de idolatria. Kassavar mechashvim avodah leavodah veliafila mechutz mifnim. Fala Rabi Yohanan o seguinte. Uma vez que esse abate é um intermédio para futuramente ele fazer um ritual idolatra, e na hora do abate ele teve intenção de fazer futuramente esse ritual idolatra, então é como se ele tivesse tido a intenção, na hora do abate, de servir o ídolo. Dá no mesmo. E a fonte disso é da lei do Betamigdash, Leavdil. No Betamigdash, digamos que a pessoa abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue do sacrifício, por exemplo, da forma inválida. Então ele teve Machshevet Pigur. Na hora do abate, ele teve uma intenção inválida. A intenção dele foi de fazer um serviço futuro de forma inválida. O sacrifício se invalida já. É como se o abate próprio foi um abate inválido, porque a intenção dele foi inválida. Também a intenção de fazer futuramente um serviço de forma inválida, então já o abate é um abate inválido por causa dessa intenção, e o sacrifício se invalida. Então fala que é a mesma coisa no caso da idolatria. Que se a pessoa abate o animal com a intenção de futuramente fazer um serviço de idolatria, o abate já é um abate de idolatria, o judeu não pode ter o mínimo proveito da carne desse animal. Assim fala Rabi Yohanan. Reish Lakish fala Reish Lakish diferente. Muteret. O abate não proíbe o proveito desse animal. Você fala Reish Lakish que não vamos fazer essa associação da lei do Beit HaMikdash com essa lei de idolatria. E uma vez que o abate não foi um abate para a idolatria, o corpo do animal vai continuar permitido para o judeu ter proveito. Então pergunta ao homem Ilhaki, por que falou isto aqui, uma vez que o queijo é preparado no estômago do animal? E me suspeita que talvez esse estômago é um estômago de idolatria. O queijo é proibido para o judeu também de ter proveito. Por quê? Este aqui sustenta que se o animal é abatido na forma normal, para que futuramente o idólatra sirva a idolatria, o corpo do animal não se proíbe. Então por que esse queijo é proibido? Amalei termina achatach. Reishlakish abençoou Rebbe Shimon ben Eliakim, que ele tenha coisas boas por causa dessa pergunta. Fala Reishlakish, a resposta é a seguinte: quando um idólatra ele abate um animal, normalmente ele abate já com a intenção de servir a idolatria. O próprio abate é um ritual idólatra já. Por isso o corpo do animal se proibiu para um judeu. Já é um animal de idolatria, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Então se o goi, ele fabricou o queijo no estômago de um animal desses, o estômago produziu esse queijo, tendo proveito do queijo, estamos tendo proveito de algo que provém de idolatria. Então é proibido. Conforme Rabi Meir, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Já conforme Rahamim, como a gente mencionou, seguimos o indicador da maioria. Uma vez que a maioria dos animais que são abatidos nessa região não são para idolatria, avaliamos que esse queijo foi fabricado no estômago de um animal não de idolatria, e o judeu não pode comer, mas pode ter proveito. Isso fala aqui agora, né? Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais por que é proibido comer o queijo do goi, com muito mais. Então, meu Deus, Amém, Amém.